Olá, o meu nome é Luiz Felipe de Alencastro, eu sou historiador e cientista político e professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e eu vou falar sobre as consequências da eleição americana no plano internacional e no plano diplomático de uma maneira mais global. Mas eu vou focar também, especialmente nas relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, que é um assunto que eu sigo de perto e sobre o qual eu ensino na Escola de Economia de São Paulo. O primeiro ponto que eu devo observar é que eu estou gravando esse podcast na quinta-feira, 5 de novembro, às 6h15 da tarde, e aparece já de maneira definida, ou bem definida, que o próximo presidente americano vai ser Joseph Biden. Mais cedo ou mais tarde, durante a noite, ou amanhã, ou nos próximos dias, essa notícia será confirmada. Mas aparece também que ele terá que enfrentar um Senado, uma maioria de senadores da oposição. Isto é, os republicanos guardaram o controle do Senado, a menos que haja uma surpresa de última hora, o Biden, então, será o presidente americano que pela primeira vez desde 1989, quando foi eleito George W. Bush, o Bush pai, ele vai encarar um Senado nas mãos da oposição. Naturalmente, em 1989, o Senado estava na mão da oposição do Partido Democrata. Agora, o Partido Republicano. E isto imediatamente obriga a colocar um bemol, atenuar um pouco o enunciado do programa de Biden sobre a política externa, pela simples razão que ele precisará negociar com o Senado e alguns pontos que ele pretende implementar terão que ser abandonados. Aliás, não só na política externa, na política em geral. Pode ser que em janeiro a situação do Senado mude de maneira mais favorável para o Biden. Eu falarei disso no final, mas por enquanto esse é o ponto que deve ser sublinhado. O outro ponto que é importante salientar, e eu agora vou falar das relações com a União Europeia, é que os diplomatas europeus conhecem bem a equipe da política externa, os conselheiros da Casa Branca e os diplomatas que farão parte do novo governo democrata. Isso porque o Biden já tinha uma equipe com ele quando era vice-presidente durante as presidências de Barack Obama, e parte diplomatas que foram agora para a equipe dele, que estarão no governo proximamente, são ligados ao Partido Democrata e já trabalharam com a Hillary Clinton quando ela era secretária de Estado. Então, há uma proximidade e uma certa familiaridade entre os diplomatas da União Europeia, e isso foi explicitado por diplomatas e membros do governo alemão numa reportagem do Spiegel, que é um semanário alemão muito influente. E eles diziam isso, que já conheceu a equipe, isso dá uma grande tranquilidade, isso é fundamental em diplomacia, haver um contato e, um acesso direto entre as equipes que estão negociando em nome de seus respectivos países. Isso é um ponto essencial, porém, existem problemas graves nas relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, que vão se manifestar durante a presidência Biden. São problemas mais globais que nasceram dessa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Europeia, que é antiga, que precede o governo Trump, que se manifesta em vários planos, mas que se acentuaram no governo Trump por causa da política mais protecionista dele e da aversão dele ao multilateralismo e mesmo da saída dos Estados Unidos de organizações internacionais que eles ajudaram a criar, em que eles fomentaram no pós-guerra ou antes disso mesmo já estavam envolvidos, como é o caso da Organização Mundial de Saúde. Pode ser simplificado se pegar o caso dos dois gigantes, e fica mais claro esse ponto, quando se toma o caso dos dois gigantes da indústria aeronáutica, Airbus e Boeing. Os Estados Unidos, e o governo Trump em particular, acusavam a União Europeia de subvencionar a Airbus e, de seu lado, a União Europeia acusava os Estados Unidos de subvencionar a Boeing. Isso abriu a via a uma série de retaliações em cima de produtos europeus da indústria automobilística, alemã e de produtos franceses. Aliás, o fato do Biden ter ganho a eleição decisiva no estado de Michigan, em particular, uma vitória importante em Detroit, levou a parte da imprensa europeia a observar que o lobby da indústria automobilística americana teria mais peso junto ao governo Biden, e isso atrapalharia o interesse da indústria das exportações automobilísticas europeias em direção ao mercado americano. No caso da Alemanha em particular, tem um problema mais grave ligado ao gasoduto Nord Stream 2, que já está quase concluído entre a Alemanha e a Rússia, que atravessa o Mar Báltico. Isso é muito importante. A Alemanha está numa transição energética onde ela abandonou totalmente as usinas nucleares e a indústria carvão, as usinas e tudo o que consome carvão, e está passando para o gás, numa transição para a energia verde, para o gás natural. Os Estados Unidos, que viraram um grande exportador de petróleo e gás, contavam com esse mercado alemão, que é a maior economia europeia. E, então, ao lado desses interesses comerciais, a administração Trump está preocupada com a influência geopolítica, não só econômica, que a Rússia ganharia junto à Alemanha e à Europa Ocidental e à União Europeia globalmente. O Trump ameaçou de sanções às firmas que participassem na construção desse gasoduto, que estava quase pronto e que está parado há 9 meses. Isso é uma solução que tem que ser dada rapidamente. No caso do Reino Unido, a situação é também complicada, porque o Boris Johnson, na estratégia dele de afundo no Brexit, ele contava com um acordo amplo e generoso, eram as palavras do Trump, aliás, foi promessa do Trump para ele, porque o Trump também sabota a União Europeia e tentou estimular outras saídas de outros países, e ele então prometeu ao Boris Johnson que haveria um acordo bilateral muito importante entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Ora, isso não ocorreu. O Boris Johnson está muito desgastado porque ele teve uma política de ceticismo sobre o impacto da Covid no Reino Unido, que agora está conhecendo a segunda vaga catastrófica, a segunda onda. E isso, então, a eleição do Biden coloca um problema particular para o Reino Unido, tanto mais que o Biden é descendente de católicos irlandeses, ele próprio é católico, e ele se pronunciou diretamente, antes da eleição, contra a decisão do Boris Johnson de voltar atrás do acordo da União Europeia, que mantinha a união das duas Irlandas, isto é, da República de Irlanda, que continua membro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que é uma das quatro nações que compõem o Reino Unido. Havia um acordo prévio em que a fronteira, não haveria fronteira entre as duas partes, e a ilha da Irlanda se manteria unida. Isso é um preço de negociações complicadas e de um conflito sangrento que atravessou praticamente o século XX inteiro, porque a primeira revolta sangrenta na Irlanda foi ainda durante a Primeira Guerra Mundial contra a dominação britânica. Depois houve a independência da República da Irlanda, então é uma história dolorosa. Ninguém quer fronteira entre as duas partes da Irlanda. E o Biden se manifestou e houve até uma certa surpresa no Foreign Office e no Reino Unido, em Londres, por essa tomada de posição mais dura dele. Não é o único ponto, há coisas positivas também nas relações, que é o retorno prometido pelo Biden ao Acordo de Paris sobre o clima. O Trump tinha saído do acordo e, de maneira irônica, a saída se tornou efetiva no dia 3 de novembro, no dia da eleição. O acordo também do Biden para voltar à Organização Mundial de Saúde. Enfim, as perspectivas de colaboração internacional do governo Biden são importantes, inclusive do ponto de vista das relações dos ocidentais com a China. Biden se manifestou também com muito vigor e fez umas declarações durante a campanha sobre isso, se manifestando contra o fato que a China se aproveitava da tecnologia e da propriedade intelectual americana e forçava companhias americanas a abandonarem certos mercados ou impedia-as de fazer negócio na China. Ele então propõe, eu cito aqui, construir uma frente unida de amigos, ele está se referindo a países, claro, e aliados, para enfrentar o comportamento abusivo da China. Ele então pensa, evidentemente, numa aliança com os europeus e uma revigoração da Organização Mundial do Comércio para criar um quadro de disciplina e de regras mais estritas que enquadrem o expansionismo econômico e comercial chinês, que também os europeus estão também muito inquietos com isso, tanto na Alemanha quanto na França. A China tem uma política muito agressiva de compra, inclusive, de aeroportos, de portos. Comprou o porto do Pireu e controla uma parte já de setores logísticos da União Europeia. Então, aí é uma certa convergência e no reforço de organizações internacionais. O Biden também prometeu que os Estados Unidos voltariam ao Trans-Pacific Partnership, que é um acordo assinado ainda durante o governo do Barack Obama, entre 12 países do Pacífico, justamente para criar uma espécie de proteção diante do expansionismo chinês. Esse acordo foi negociado durante 7 anos e, logo que assumiu, o presidente Trump rompeu, saiu do acordo. O Biden prometeu que vai voltar e há, então, essa política de reforçar também o NAFTA, o acordo com o México e o Canadá, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Enfim, essas são as perspectivas que estão escritas no programa dele e que, como eu disse, estão condicionadas a uma negociação intensa com o Senado ou uma outra configuração no Senado que pode vir já em janeiro, porque houve um impasse nas eleições senatoriais na Geórgia e vai haver, então, eleição para 2 cargos de senadores da Geórgia já em janeiro. Isso pode haver já um clima mais favorável, porque Biden está ganhando as eleições, no momento que eu falo, está ganhando as eleições na Geórgia, um clima mais favorável à eleição de senadores democratas, dos candidatos democráticos, e depois as eleições, as legislativas de midterm em 2022, na Câmara inteira e no Senado, em 34 senadores, depois senadores que vão ser repostos em eleição. Mas aí tem um outro sinão, é que as eleições de midterm nunca são boas para o governo. A oposição quase sempre sai vencedora dessas eleições de midterm. Enfim, são esses os fatos que podem ser salientados a essa altura, no dia 5 de novembro, no final da tarde, quando ainda não está proclamada oficialmente a vitória de Biden, que é certa segundo todas as projeções. Muito obrigado.